Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje vamos voltar aqui ao futebol brasileiro e falar novamente sobre um tema bem bacana que a gente já comentou algumas vezes, falar sobre estrangeiros no futebol brasileiro. Então, chamar o Vitor aqui para a gente debater um pouquinho sobre como estão sendo feitas as contratações ultimamente, como foram feitas as contratações nos últimos tempos e o que, que a gente acha, né, também, porque faz um tempinho que teve a mudança na legislação, que antes eram no máximo 3 estrangeiros permitidos por time, agora são 5, então já facilita bastante, né, para a contratação de novos jogadores. Mas, enfim, Vitor, vamos lá e vamos conversar um pouquinho sobre isso.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos falar, né, um pouquinho dessa onda de estrangeiros que já tomou conta do Brasil já tem bastante tempo. E é algo que particularmente gosto bastante. E vamos falar um pouquinho, traçar alguns paralelos, algumas contratações, apontar algumas contratações que foram brilhantes por fato de não estar muito no radar, ou que foram, deram muito resultado, ou aquelas caras que não deram tanto resultado assim. Vamos passar um pouco do panorama geral, um pouco das contratações atuais também, que vai ter muito estrangeiro chegando para o futebol brasileiro para a temporada 2021. Vamos lá, que é um assunto bastante interessante para a gente falar.
Então vamos lá, Vitor. Antes de mais nada, deixar sempre bem claro que a gente está disponível no Spotify, então tá nos ouvindo por aí, ótimo, nos siga. E a gente está com mais de 1000 seguidores lá no Spotify, então sensacional, né? A gente está muito feliz com isso. E também estamos disponíveis na Orelo, né? Que é uma agregadora de podcast que monetiza os podcasts para os produtores de conteúdo como a gente. E se você baixar o aplicativo, a gente consegue, e ouvir nosso podcast, claro, a gente consegue até um troquinho ali por play que você tocar. Então, se quiser nos ajudar, sempre legal a gente deixar aqui o recadinho da Orelo. Mas vamos lá, Vitor, vamos começar a falar um pouquinho dos estrangeiros do futebol brasileiro, porque, cara, a lista é muito extensa, a gente tem diversos jogadores históricos, né? Se a gente for pensar no passar dos anos, na última década a gente teve muitos jogadores que destacaram e foram importantes em títulos brasileiros, da Libertadores, inclusive, seja na defesa, seja no ataque, seja no meio campo. E é uma característica que tem sido, né? Os grandes times campeões nos últimos tempos têm algum estrangeiro sendo uma das referências, né?
É, natural, né? Se a gente pensar aí nos últimos 2016, 2015 pra cá, o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, tinha o Kahneman. O próprio Lucas Barros foi muito importante, né? O Cruzeiro teve o Arrascaeta. O Flamengo agora tem o Arrascaeta. Teve o Mari em 2019. O Corinthians teve, bem ou mal, o Romero. Foi importante em muitos jogos. Foi um cara titular do time por muito tempo. O Palmeiras agora com o Mina em 2016. Agora com o Gustavo Gomes, que é um dos melhores zagueiros da história do clube, arrisco dizer. Então, os estrangeiros se tornaram peças fundamentais de todo o time que disputa título no futebol brasileiro. Eu acho que a gente vai ter que voltar bastante para pensar em algum clube marcante nessa última década que não tenha um jogador estrangeiro. Eu consigo pensar aqui de primeira no Atlético, 2013, que não tinha um estrangeiro como destaque. Em 2014 já tinha o Dátolo, então é só de 2013 Sim. mesmo que eu consigo pensar aqui rápido. Então é igual você falou, hoje um time grande que disputa títulos, que conquista títulos, que fica marcante, tem um estrangeiro como destaque, cara. Seja na defesa, igual o Kahneman, o Gustavo Gomes, seja no ataque, igual o Arrascaeta e o próprio Lucas Barros. Naturalmente, é natural, cara, porque a gente é o futebol brasileiro é o futebol mais rico da América. Então, é natural a gente buscar os jogadores mais... os melhores jogadores dos países vizinhos. Acho que a gente peca bastante ainda nessa prospecção. Mas é natural e vai ser cada vez mais com essa rede de prospecção, scout sendo aprimorado nos clubes brasileiros. Isso está melhorando bastante, isso é nítido. Então, é natural que a gente veja cada vez mais estrangeiros sendo destaque aqui no futebol brasileiro.
Em tese, se a gente for pensar também, né, quando tu vai contratar um estrangeiro, tu tem que colocar um pouquinho mais de dinheiro envolvido no negócio, porque é uma contratação internacional, tu vai ter que pagar em dólar, ou dependendo da moeda, mas raramente tu vai pagar em real, né, tu vai pagar em dólar. São jogadores que vão ter um impacto, né, porque tu traz o cara, tu tem que esperar a adaptação dele no futebol, tu tem que esperar a adaptação dele também na vida dele no novo país, então pro cara também tem que valer a pena, né? Então o Brasil, em tese, contrata jogadores estrangeiros pra somar e não serem jogadores apenas de grupo, né? E a gente tem vários jogadores exemplos disso, né? Acho que a gente pode citar agora nos últimos tempos, mas o D'Alessandro, um dos maiores ídolos da história do Inter, foi campeão de quase tudo com o clube e acabou sendo um dos maiores estrangeiros da história do futebol brasileiro. Conca, mesma coisa com o Fluminense. Agora o Arrascaeta construindo uma história muito bacana no Flamengo também. Foi muito importante nos títulos com o Cruzeiro. O próprio Montijo, né? Outro jogador fenomenal que foi muito bem no Cruzeiro, no Santos. Então são vários jogadores, né? Costuma ser majoritariamente sul-americano, né? Raramente a gente tem um jogador de fora. Acontece, tem umas bizarrices, tipo o Colin Cazin, né? Clássico caso, que jogou no Corinthians. A gente tem o caso do Seedorf no Botafogo, que é mais atípico ainda, né? A gente tem jogadores também que vieram pra cá como Honda recentemente, como Calu, que foram bem bizarros. Mas acontece, né? Acontece. E esses sul-americanos, por exemplo, costumam ser majoritariamente da Argentina e também do Uruguai, da Colômbia, um pouco do Chile, um pouco do Paraguai, mas costuma ficar mais entre a Argentina, Colômbia e até o Uruguai, né? Então, Vitor, essa mudança, essa legislação que mudou de 3 para 5 estrangeiros, com certeza ajuda. Mas tu acha que tem outro fator além, por exemplo, porque agora a nossa moeda tá desvalorizada, mas ali depois de 2010 a moeda nossa era muito maior que a dos concorrentes e a gente podia trazer qualquer jogador por milhões de dólares, né?
É, assim, primeiro, o principal responsável pelo esse aumento é a legislação, né? Esse aumento de 3 para 5, praticamente o dobro. Que naturalmente faria aumentar mesmo o número de estrangeiros. O segundo é o que eu falei anteriormente, é o scout dos clubes grandes brasileiros, principalmente, é a rede de prospecção que está muito maior, cara. Hoje em dia a gente tem, praticamente todos os clubes brasileiros grandes têm uma rede de olheiros muito grande e bem equipada, que tem acesso a campeonatos de todos os países do futebol sul-americano, principalmente, né, que é o nosso principal alvo, e é algo que, por incrível que pareça, não era realidade até, talvez, 10 anos atrás, 8 anos atrás. A gente era muito defasado em termos de capacidade de achar mesmo jogadores. O que a gente falou um pouco do Salzburg alguns programas atrás, é lógico que lá tem o dinheiro da Red Bull, que é muito maior que praticamente todos os clubes brasileiros. Mas, ainda assim, o trabalho é exemplar, porque pega jogador aqui também, né? Jogadores que saem do radar dos próprios clubes brasileiros, como o caso do André Ramalho, por exemplo. Então, eles vêm aqui e trazem jogadores e buscam jogadores que os nossos grandes clubes, às vezes, não conseguem achar. Acontece isso também com o Porto, muitas vezes, no futebol sul-americano. O principal exemplo é o Ramos Rodrigues, né? O próprio Hulk, que foi para o Japão antes de chegar ao futebol português. E agora esse erro, né, que os clubes brasileiros acabam cometendo, perdendo jogadores para outros clubes, que mesmo que sejam grandes, o natural, cara, é de um time, um jogador do Banfield, um jogador do Envigado, sair, ir para o Atlético Nacional, ir para o Boca, ir para o Cruzeiro, ir para o Grêmio, não ir direto pro Porto, não ir direto pro Real Madrid, porque geralmente o curso natural das coisas é ele fazer essa escala num time maior para continuar o seu desenvolvimento. E eu acho que principalmente o futebol brasileiro tá melhorando nisso, tá perdendo menos esses jogadores e tá conseguindo trazer mais, apesar da nossa moeda tá muito desvalorizada em relação principalmente ao dólar e ao euro, que é igual você falou, hoje em dia é muito caro trazer esses jogadores. Há 10 anos, quando o dólar era 1,50, 1,70, a gente não tinha o scout tão bom, então a gente acabou perdendo muitos jogadores, que era uma época que a gente podia fazer a festa aqui no futebol sul-americano. Hoje em dia fica um pouco mais difícil, mas eu acho que é tendência, porque a discrepância financeira do futebol brasileiro e do argentino é muito grande. Ainda mais com essas inúmeras vagas de Libertadores, então a premiação dos grandes clubes brasileiros aumenta, televisão, cota de TV muito grande, Copa do Brasil pagando muito dinheiro. Então, acho que isso é natural, até pela discrepância financeira. E o que vai ser mais natural ainda é jogadores indo para time sub-20. A gente teve ali o Ângulo recentemente, a gente teve jogador chegando no Flamengo, tem jogadores do Corinthians, sul-americanos no caso. Acho que o futuro é esse. Acho que vai ser do mesmo jeito que os europeus vêm aqui e buscam o Vinícius com 18, o Rodrigo com 18, o Renier com 18. A gente vai buscar jogadores nos times menores sul-americanos com 18, com 17, com 19 para trazer para o sub-20.
Não, eu concordo plenamente contigo, mas eu também vejo que hoje, apesar de estar melhorando isso, né, a gente tem vários casos que mostram que tem jogadores que são subestimados, que estão já vindo pra cá, que não são muito conhecidos. Por exemplo, o Palmeiras, agora tu falou da base ali, né, o Palmeiras tem o... além do Ângulo, que é o... putz, que joga... acho que joga pela Venezuela. Enfim, tem mais...
colombiano, né?
Sim, sim. É um outro jogador que tava jogando só as seleções de base. Enfim, o Palmeiras está mostrando que isso é possível de fazer, não é uma coisa tão complexa, né, de fazer. E o problema disso, o Inter também contratou agora uma baseada de jogadores que eram da base de outros clubes da América do Sul.
Aqui, eu abri o time do Palmeiras sub-20. Tem Leonardo Zabala, boliviano, Eric Pluas.
Era o Zabala, boliviano, isso.
E tem mais um colombiano.
Então, só de a gente pensar nisso, né, até pouco tempo atrás seria irreal, o Inter contratou o colombiano, que eu esqueci o nome agora, mas que também é um dos jogadores bem intrigantes do futebol colombiano, sub-20, e é o natural, assim, que as pessoas nem prestam atenção muito nisso, e o time contratou e em breve pode estar jogando profissional como se fosse, entre aspas, um brasileiro já adaptado à cultura, com muito talento, né, então é uma coisa pra gente ficar de olho, claro. Mas o que eu me pego ainda pensando é porque os clubes brasileiros ainda vão muito no óbvio, né? Eu não vou nem dizer se é uma boa ou uma contratação, mas o Atlético Mineiro contratou o Nath Fernandes, que é uma contratação óbvia. O cara era muito tempo um dos melhores, pagou caro por ele, um jogador que já não é tão novo, tem mais de 30 e poucos anos. Provavelmente não vai ser revendido, então é uma contratação meio que de risco financeiro, né? Porque se ele não render, é muito difícil pegar o investimento de volta. Ou, por exemplo, o Grêmio indo atrás do Borré, que apesar de ser um cara que ainda tem um potencial de revenda e ia vir sem contrato, em tese, é um jogador que também é muito caro, muito valorizado. Então, o Palmeiras contratou o Borja depois de ele ser artilheiro da Libertadores e deu no que deu. O Alejandro Guerra foi melhor jogador da Libertadores, também veio mais velho, deu o que deu no Palmeiras. Então, acho que a gente vai muito no óbvio ainda, a gente vai sem muito teto do cara crescer e evoluir aqui. Para muito aquela coisa objetiva, tipo, o cara tem que render agora, né? Então, acho que isso é um problema, um defeito dos clubes brasileiros que a gente tem que aprender. Que não adianta tu ficar batendo sempre nos mesmos, né? Tipo, ah, De La Cruz, aí vai no Boca e fala o cara absurdo que joga lá, que com certeza não vai passar no futebol brasileiro como opção. Não são opções, né? Talvez até sejam se tu tiver muito dinheiro para colocar, mas com o dólar no valor de hoje, não vale a pena. Eu tava vendo, o dólar tá um absurdo, né? Tá 6 e pouco, eu acho. Nem sei quanto é que tá o dólar.
50 e tanto.
Então. E eu tava vendo esses dias, eu até fiquei chocado que o Inter vendeu o Leandro Damião por 20 milhões de dólares pro Santos. E eu fiquei chocado, porque se tu faz na conversão atual, né? Isso dá, sei lá quanto, dá 100 milhões, basicamente. E naquela época dava. O dólar tava 2, então dava 40. Então faz todo sentido isso. E eu fiquei muito pensando nisso. Porque realmente, assim, a nossa moeda dificulta essa prospecção, mas ainda assim vale mais a pena pagar 2 milhões de dólares, 1 milhão de dólares, 1 milhão e 500 de dólares no jogador sul-americano, porque os clubes sul-americanos precisam desse dinheiro, do que acabar pagando isso num cara que tá aí embaixo no futebol europeu ou um cara aqui no futebol brasileiro, que acontece, né? E acontece com frequência.
Por mais que a gente tenha que pagar esse 1 milhão, né, esse 1 milhão e 1 milhão e meio, que aí hoje vai dar 6, 7, 8 milhões de reais, o cara vem aqui ganhando muito menos, né, o cara vem aqui ganhando 50 mil dólares, 45 mil dólares, que vai dar 300 mil, o que não é um salário tão baixo, mas se você pensar, por exemplo, quanto que o Éder tá ganhando hoje no São Paulo?
Um exemplo. É uma graninha, né?
Não sei quanto. Provavelmente é mais. E só veio sem custo porque o time dele faliu na China. Mas assim, em condições normais, dificilmente viria. E, então, é muito mais fácil economicamente, é muito melhor economicamente você buscar um cara jovem aqui na América do Sul, como, sei lá, o Ignacio Ramírez do Liverpool do Uruguai, por exemplo, o Arezzo, que apesar de já estar num nível acima, você contrata o cara, paga, até eventualmente pode até pagar um pouco mais, mas você consegue o revendê-lo depois pelo dobro que pagou, você vai pagar um salário certamente menor, salvo raríssimas exceções como o Borré, que era um caso à parte, o cara que estava sem contrato, então aí é outra história, do que você buscar um cara na Europa. Não estou nem questionando a qualidade, porque eu acho que o Éder vem aqui para ser um bom jogador, mas você busca um cara certamente depois dos 30, na maioria esmagadora dos caras depois dos 30, pagando 400, 500 mil reais para mais, não vai conseguir revender e eventualmente ainda tem que desembolsar praticamente o mesmo valor que desembolsaria num cara de 22, 23 anos aqui da América do Sul.
Então, exatamente, isso.
É um problema que eu vejo diminuindo, porque eu não consigo lembrar aqui de rápido um caso de jogador que veio da Europa custando alguma coisa. O caso do Éder, por exemplo. Não custou nada. O Ramírez não custou nada.
Sim.
Então tem que tá diminuindo. Tá deixando de gastar na Europa. Mas tem que continuar buscando jovens. Igual a gente vai falar aí daqui a pouco de jogadores que vieram da América do Sul. Pô, o Cruzeiro buscou um dos destaques do futebol colombiano, cara. O Cruzeiro não tem dinheiro. E buscou um cara de 23 anos, que já fez 23 anos, jogador valorizadíssimo. E buscou. Então, assim, não é difícil. Não é difícil. Se você scoutear bem, investir um pouco, cara. Investir um pouco é melhor. Eu prefiro. Prefiro pagar no Iesu Guzmán do que pagar, por exemplo, no William, que veio do Toluca, do México, 34 anos de idade.
E tem duas coisas disso. Por exemplo, o Grêmio contratou o Diogo Barbosa por um valor absurdo, um cara de 28 anos que não tem potencial de revenda e que veio por uns 10 milhões, primeiramente, podendo aumentar para 20, que é um cara que, meu, com certeza vai achar um lateral melhor na América do Sul por um valor muito menor, por um salário muito menor e sem essas cláusulas de comprar o cara, né? E uma coisa que me irrita um pouco no futebol brasileiro é a mágica, sabe? Tipo, quando o Soteldo tava na Universidade de Chile, ele que pertencia ao Huachipato, tu conseguia contratar ele tranquilo por um valor razoável. Tranquilo. Agora, se quer tirar ele do Santos, vai ter que pagar, sei lá quantos, 60, 70 milhões que o Santos vai querer. Então, não existe isso. É um pensamento mágico que acontece, por exemplo, com o Cano no Vasco. O Cano já é mais velho, tem 31 anos, mas ele estava muito bem no Independiente Medellín. Tinha marcado 68 gols em 88 jogos, 3 artilharias de campeonato. E ele foi contratado por um valor tranquilo para o Vasco e hoje também já é cobiçado. Eu tô até abri a thread que eu e o Vitor a gente fez, porque isso é uma coisa que as pessoas podem pensar. Ah, mas tem que ter scouter em cada lugar, mas tem que ter profissionais adequados para isso, cara. Contrata eu e o Vitor para fazer isso e dá uma tarde para a gente ir no Transfer Market avaliar, ou no SofaScore, ou nos dois, e cruzar dados, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Tu consegue formar uma lista muito legal de vários jogadores que, por exemplo, a gente fez essa lista aqui em dezembro de 2019, né, faz pouco mais de um ano, e, cara, tem jogadores aqui que ainda não saíram. O Federico Martins é um cara que não saiu. O Cantillo foi pro Corinthians, é um cara que também já estava bem visado. Daniel Munhoz, lateral do Atlético Nacional, foi por um valor bem em conta pra Bélgica. Então tem vários jogadores aqui que eu tô analisando, por exemplo, que na época, o Matias Villasanti, que era um jogador muito barato na época, que tinha sido já tinha ido muito bem na Libertadores pelo Cerro Porteño, hoje o Cerro já pede um valor muito maior, porque já tá muito mais afirmado, convocação, e tem vários casos assim, né, Victor? Acho que tu consegue até lembrar alguns casos parecidos, porque nessa época, muitos jogadores que a gente colocou nessa thread acabaram indo não só para o Brasil, como direto para a Europa.
Exatamente. Igual você falou, se a gente abrir aqui agora o SofaScore e o Transfer Market, a gente vai ter alguns jogadores, a gente vai conseguir fazer uma listinha ali de jogadores baratos, jovens, em reta de final de contrato, depois vai assistir o jogo, cara. Depois vai assistir o cara, se o cara encaixa no seu time, se o cara atende necessidades. E você falou dessa questão de ter um grupo de scout em cada lugar.
cara, que tenha. Vale a pena.
Você e vai, é barato, você
vai gastar,
né?
Você vai gastar muito menos numa equipe de scout do que contratando, do que pagando luva para empresário. É lógico, isso é óbvio. Isso é óbvio. E assim, é algo que todos os grandes times da Europa fazem. Todos os grandes times da Europa.
Quantas vezes você não vê, sei lá, quando te tem público, quartas de final de Europa League, tá tendo Ajax, Slavia Praga, aí sai lá no The Guardian a lista de olheiros que estavam assistindo o David Neres. Aí tá lá. Tinha olheiros do Everton, do Tottenham, do Napoli, do Barcelona, do Manchester City, da Juventus, do Paris Saint-Germain. É isso, cara. E pergunta lá se não vale a pena. É muito melhor você fazer isso aí do que eventualmente ter que pagar 30 milhões de euros por Mino Raiola. Isso aí é isso. Eu sei que eles fazem ainda isso. Eu sei que eles ainda pagam por Mino Raiola. Mas é porque ele é super empresário, tem os maiores craques. Mas trazendo para nossa realidade, o Atlético outro dia estava devendo 40 milhões de reais para o empresário. Bicho. O Atlético.
Sim. Assim, tu assiste um jogo, por exemplo, na Europa League de Genk e Östersunds, por exemplo, que são dois times bem modestos, nada demais. Tu vai ver, vai ter jogador colombiano, vai ter jogador nigeriano, exatamente, vai ter jogador de todo canto do mundo, porque esses caras nem têm uma estrutura tão boa e contratam, inclusive, analistas que a gente até conhece, é amigo de alguns, aqui do futebol brasileiro. Os caras contratam o serviço do cara, que os caras analisam muito bem, tem um trampo muito bom, mas não monetizam nada com isso. Os caras lá na Europa percebem que o cara tem um estudo, o cara tem um comprometimento, o cara tem um cálculo também baseado nisso. Porque futebol, claro, tem muito do imprevisível, tem muito de adaptação, mas tem coisas que são muito óbvias, tem coisas que são objetivas. Se o cara dá X passes por jogo e em uma média muito surreal, em X ocasiões de jogo, e esse jogo comporta o de um time específico, é óbvio que o cara tem uma chance maior, ao menos, de render. E não ser aquela coisa do que o Brasil adora fazer de contratar por magia, basicamente, né? Aquela coisa mágica, assim, de vai lá, contrata e, putz, talvez ele renda. Não é assim, né? Tem que contratar com alguma lógica. E é exatamente isso que tu falou, né? O preço de uma equipe de scout, cara, se custar mensal 50 mil é muito ainda, né?
E paga, né, mano? E o ponto é, paga. Porque aí você gasta aí, vamos colocar, sei lá, 2 milhões por ano com várias equipes de scout. Você vai contratar um cara que vai te render 15 milhões, fora o retorno técnico daqui a pouco.
Sim. Não, uma contratação, uma venda razoável de um sul-americano pro futebol europeu que seja, ou até para uma Major League Soccer, já paga 2 anos os caras.
Então, exatamente. Tipo,
é super tranquilo se a gente for pensar nesse modo de ver, né? Mas, Vitor, queria trazer também aqui, além disso, o histórico do Campeonato Brasileiro de estrangeiros, que pra gente analisar também em relação aos números, né? Porque a gente falou que aumentou, mas a gente não falou quando aumentou. Essa lista, ela tem algumas peculiaridades que a gente fez baseado no Transfer Market, que é nosso grande aliado aqui para quando a gente faz esse tipo de pauta mais específica. E a gente tem duas menções, que, por exemplo, assim, essa lista de estrangeiros, ela considera jogadores que no futebol são estrangeiros. Então, por exemplo, se o Eduardo da Silva, que é um jogador brasileiro, voltou para o Brasil, só que ele é naturalizado croata, porque ele jogou muito tempo lá na Croácia, ele vai ser considerado croata porque ele jogou pela seleção croata. Então isso é um porém que a gente tem que considerar. E outro porém também é que ele também considera os jogadores que têm dupla nacionalidade e o cara, por exemplo, já nasceu com a dupla nacionalidade. Então a gente tem alguns casos específicos, a gente tem um ou outro jogador que fica, cara, esse cara é brasileiro, mas dá pra entender também o molde. Mas resumindo, em 2015 a gente tinha 57 jogadores estrangeiros no futebol brasileiro na Série A. Em 2016, 79. 2017, 77. 2018, 78. 2019, 76. 2020 foi o auge com 84. E agora, como o Brasileirão não começou e a gente não teve ainda as contratações todas definidas, a gente tem 59. Acho que foi a última atualização que eu fiz, 59, agora já deve ter aumentado. Hoje, a liga que tem os países que tem mais jogadores estrangeiros no futebol brasileiro é a Colômbia, e ano passado foi a Argentina. Então, Vitor, analisando aqui, eu sei que tu tem acesso também a isso e consegue analisar certinho aí por ano também dos jogadores nacionalidades. Tem alguma coisa que te surpreende? Alguma nacionalidade que tem menos que tu esperava? Alguma que tem mais que tu esperava? Alguma coisa que, por exemplo, uma seleção tá embaixo, um futebol tá embaixo, isso significa menos jogador na Série A ou não necessariamente? O que tu pode dizer sobre isso?
Bom, primeiro, surpreendente ter mais colombianos do que argentinos, né, por enquanto. O natural não é esse, né? Tanto que todos os anos aí que você levantou, desde 2015, a Argentina liderava em número de estrangeiros. E me surpreende um pouco é que só tem dois peruanos no futebol brasileiro e tem mais venezuelanos do que paraguaios, do que peruanos, e o mesmo número, e um pouco menos só que chileno, que tem seis, são quatro venezuelanos. Acho que isso vai um pouco pelo efeito Soteldo, né? Que, pô, é um dos melhores jogadores em atividade de futebol brasileiro. E chegou depois, né, o Ian Hurtado, o Savarino, que também tá bem no Atlético Mineiro. E por conta da crise que tem na Venezuela, que tá os times mais frágeis economicamente. Então, buscar jogador lá é muito mais fácil do que buscar jogador, por exemplo, no Chile, que tem times muito mais estruturados, como o Colo-Colo, apesar da crise, a Universidade do Chile, a Universidade Católica, que está dominando o país. Então, me chama a atenção ter mais jogadores venezuelanos do que paraguaios, é 4-4, mas mais que peruanos e só dois a menos que chilenos. Um país que acabou de ser, tem dois em cinco anos que foi bicampeão da Copa América, tem jogadores na elite europeia. Então, vai um pouco na linha da que a gente falou, né, nos últimos podcasts sobre a seleção da Venezuela, poderia ir para a Copa e tal. É um pouco do reflexo desse crescimento do país aqui no Brasil, né? Antes do Otero, eu não me lembro do último jogador venezuelano que chegou no Brasil.
Eu lembro do Seijas, que jogou um tempo no Inter e na Chapecoense. Mas tem uma outra coisa aí, que eu não sei se tu percebeu, Vitor, mas todos os venezuelanos, nenhum veio da Venezuela, né? Exato. O Savarino veio da Major League Soccer, o Soteldo veio do Chile, o Otero veio do Chile também, o Hurtado veio da Argentina, o Seijas mesmo veio da Colômbia. Então, dá pra ver que, claro, por exemplo, a contratação do Savarino é muito interessante, né? Trazer um cara da Major League Soccer, um cara que jogou bem por lá, é interessante, mas ao mesmo tempo a gente ainda não é o primário. A gente é o secundário, até às vezes o terciário de nicho, né? De o cara ter que passar de um mercado, tipo assim, o cara sai da Venezuela vai pra Colômbia, da Colômbia vai pra Argentina, se destaca na Argentina, aí o time brasileiro quer contratar, entendeu? Então acho que a gente peca bastante nisso, mas acho que é interessante pra ver que não tem preconceito, né? Por exemplo, quatro venezuelanos, se fosse há um tempo atrás, iam destilar preconceito e falar que venezuelano não tem qualidade técnica. Ainda tem, né?
Por exemplo, ainda quando tem. O Soteldo chegou, foi um show de
preconceito.
Preconceito, porque assim, era um baixinho, né? De 1,60m e venezuelano. Então, assim, foi. Pô, como é que um venezuelano vai ser reforço do Santos? O que foi dito disso aí foi piada. Bom, né, o tempo disse. E uma coisa, cara, não tem boliviano na elite da Série A, não tem na elite do futebol brasileiro nenhum boliviano.
Foi, na última temporada eu tava vendo que só tinha o Henry Vaca, que jogou um pouquinho, acho que no Sport, eu acho, que ele ficou pouco tempo, ele voltou por dentro de Petroleiro. Não foi 2019, não sei, acho que foi 2020. E é curioso, né? Mas também mostra como o futebol boliviano é frágil, né? Que tem pouquíssimos jogadores na elite. Se pensar que o grande aço da seleção deles jogava na Série B na temporada passada, é um resumo, né?
Continua lá, né?
Continua.
O Vaca fez um jogo pelo Atlético Goianiense em 2020.
Atlético Goianiense, isso. Então, é muito pouco, né? Muito pouco. E a gente pode analisar aqui na lista dos que não são sul-americanos também, mas aí a lista é um pouco bizarra, porque, por exemplo, o Marcos Paulo, que joga no Fluminense, tu diria, cara, ele é brasileiro, o cara nasceu no Brasil e tal, joga pela seleção portuguesa. O Juanfran, né, jogou pelo São Paulo na última temporada, o Calu jogou pelo Botafogo, o Johnny nasceu nos Estados Unidos, mas é brasileiro, nasceu, morou a vida inteira aqui, mas joga pela seleção norte-americana, então ele é considerado como um estrangeiro. O Daniel Bessa, né, que também agora voltou para a Itália, mas brasileiro, jogou na Itália, voltou já italiano, o Honda, japonês, mas aí o Honda é um peregrino da bola, e o Chico, né, que é um caso muito complexo, que o Chico é descendente de sul-coreano, família morou no Paraguai, irmãos paraguaios, mas ele nasceu no Brasil, então tem, claro que a globalização contribui para esse processo, mas é curioso, né, eu fiquei bem atento também, porque não sei se é impressão minha, mas eu acho que o número de chilenos aumentou com o passar do tempo, né, porque se a gente for pensar que a seleção chilena hoje não é das mais fortes e tinha 6 jogadores na elite ano passado, é até ok, né?
É, eu esperava que tivesse mais, sabe? Porque tem um a mais que o Equador, só. E teve chileno fazendo sucesso aqui no Brasil recentemente, né? O Arangues foi um dos melhores jogadores aqui do Brasil com o tempo que ele esteve no Inter. E é um país que tem outros, que tem histórico de jogadores chilenos no futebol brasileiro, né? Você busca lá atrás com o próprio Figueroa, que é um ídolo gigantesco do Inter. E são o que mais me incomoda ainda é que os jogadores que são chilenos, que estão hoje no futebol brasileiro, praticamente todos são jogadores com status. O Isla, multicampeão lá no... Jogou muito tempo na Juventus, ganhou títulos na Itália. É, campeão com a seleção. O César Pinhares foi um dos melhores jogadores do país por muito tempo lá na Católica. O Eduardo Vargas é um dos maiores jogadores da história do futebol chileno. O Carlos Palacios, que chegou agora, é uma das maiores promessas que surgiram no Chile lá nos últimos 10 anos, provavelmente. O Kusevich, outro jogador com status, jovem jogador, zagueiro, e um jogador interessante. E o Arauz, que chegou aqui já tem um tempo, ele... É o mais valioso, custou um dinheiro bom pro Corinthians, mas talvez seja o mais decepcionante de todos, né? Porque ele já foi emprestado, não consegue jogar, não é titular do time. Então, ainda assim, é um cara que tem status no futebol chileno. Jogador que já chegou à seleção, inclusive. Então, eu esperava bem mais, cara, sinceramente. Ainda mais se você pensar que tem 4 venezuelanos, tem 5 equatorianos. Agora, o que mais me impressiona é só ter 2 peruanos, ainda mais com o sucesso gigantesco do Guerreiro aqui nos últimos 10 anos de Brasil, né?
Eu acho que o Peru tem uma parada que é raro ter peruanos destaques além dele, né? Eu não consigo pensar em outro. Teve o Hidalgo, que jogou aqui por um tempo que não era grande coisa. É que os jogadores que vêm do Peru também, eles não costumam ser os craques, né, da seleção. Veio aquele cara que jogou na Ponte Preta por um tempo também, o Corinthians.
O Ramírez.
Ramírez. E aí vai ver os outros aqui. Kevin Quevedo no Goiás não deu certo. Le Carlos no Botafogo não deu certo. Fernando Pacheco no Fluminense não deu certo. É o Cueva. Cueva um caso
foi bem no São Paulo, né? Mas no Santos foi...
Já saiu embaixo também, então...
É, muito embaixo. O Trauco decepcionou também, apesar de alguns bons momentos.
Pois é, então é uma lista extensa e tem vários motivos também. E acho que até natural a Argentina ser o primeiro por ser o país com a liga mais forte, ser o país mais próximo, ser um país que tem uma cultura parecida em vários sentidos, um país que tá sempre em evidência porque joga Libertadores sempre. E a gente sabe que, infelizmente, o futebol brasileiro funciona assim. O estrangeiro vai lá, te destrói num jogo e ele é contratado. Foi assim que o Grêmio contratou o Pinares.
É, exatamente.
O Pinares destruiu o Grêmio foi lá e contratou o Pinares em seguida. E o quando é comum, sei lá, o Cruzeiro ver o Atlético Mineiro sendo eliminado da Libertadores por um jogador estrangeiro, vai lá na temporada seguinte e contrata o cara. O Grêmio levou gol do Jonathan Alves e na temporada seguinte foi pro Inter. Umas coisas bizarras, assim. E acontece muito, né, essa lógica estranha pra cacete que é de o cara analisar por 1-2 jogos, né?
Exatamente. E o Brasil é mestre nisso, né, cara? Se a gente começar a contar aqui quantos jogadores que foram bem contra um time brasileiro na Libertadores, na Sul-Americana, e foi contratado depois aqui, nós vamos ficar 2 horas de podcast. É, porque por muito tempo foi assim e ainda é, né, infelizmente.
Eu sinto que tá mudando, mas ainda assim, porque, por exemplo, é bizarro o Matias Vinha ser contratado, ser considerado um achado, quando ele já era o jogador mais valioso da seleção uruguaia, já era convocado.
Ele era literalmente o melhor jogador do futebol uruguaio.
Pois é, e era um cara sondado pelo Milan, aí o Palmeiras contrata e, putz, por que ninguém pensou nele? Que boa sacada do Palmeiras. Não, era óbvio. Vocês que demoraram muito, né? E tem vários casos assim, eu tava até olhando a nossa thread aqui, que por sinal, essa foi uma das melhores que a gente já fez. Que, cara, tem muito jogador que depois acabou vindo pro futebol brasileiro, né? E que acabou indo pro futebol europeu também. Ah, tem muito jogador. É até uma thread bem legal aqui pra... Quem quiser, procura thread sul-americanos e coloca no search do Twitter que Parinhês também, outro jogador goleiro venezuelano, esse ficou anos dizendo esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom. Teve que parar na França pra verem que ele é bom. O Joaquim...
Isso porque ele surgiu no Caracas, foi pro Milionários, foi. E do Milionários ele foi pra França.
Pois é.
Pra um time que tinha acabado de subir.
E outra coisa, o Joaquim Ceballos, por exemplo, um atacante de 22 anos, na época que a gente fez a thread, que foi artilheiro do Juventude do Uruguai e foi rebaixado com o Juventude do Uruguai, um cara desses nunca ia ser contratado até ele passar por um Peñarol nacional. Nunca. Onde é que ele tá agora? No Girona. Então é umas coisas meio bizarras, sabe? Que tipo, o futebol brasileiro ele simplesmente se cega. Se não tem alguém dizendo, se não tem um empresário por trás disso, se não tem um jogo que o cara se destaca contra o teu time, ele não vai nem ser conhecido, né? Então, aí vem a adaptação e tal. Melhor pagar isso em casa do que pagar meia boca de um cara ali que tá encostado num outro clube brasileiro, né?
É por aí. E você falou aí dessa questão do Ceballos. É um jogador que veio de um time grande, de um time que fora dos dois grandes do Uruguai para o Brasil foi o Arrascaeta, porque destruiu o Cruzeiro na Libertadores.
Pois é.
Ele destruiu o Cruzeiro na Libertadores. E era um cara que já tinha levado, ele e o G2, já tinham levado o Defensa para disputar ou conquistar a abertura, a clausura do Uruguai. E aí destruir o time na Libertadores para ser contratado. Talvez assim, talvez se você estivesse já negociando com ele antes de ter os jogos da Libertadores, talvez sairia mais barato ou alguma coisa assim, né?
Com certeza, com certeza. E outros casos também, né? Porque ou ele te destrói, ou o cara é o destaque da Libertadores, né? O cara entra na seleção da Libertadores, tipo o Nicolas Bland, campeão da Libertadores com o São Lourenço, meu, o cara é especulado até hoje por causa disso. Os caras nem sabem como ele tá jogando lá, ainda especulado. Aquela geração do Rosário Central, que eliminou o Grêmio, que jogou contra o Atlético Nacional, os caras têm peso até hoje por causa disso.
Exatamente. O futebol brasileiro coloca alguns jogadores assim no imaginário, algum atacante, sei lá, um aleatório, sei lá, o Gigliotti. Aí ele tem uma boa temporada lá no Boca em 2011, mete uns golzinhos. Aí ele não é isso tudo, aí fica lá mais um ano, aí vai pro futebol mexicano, ele fica especulado a vida toda, sem saber como ele tá, cara. Se ele é tudo isso mesmo que ele foi, ó, em uma temporada específica. Pô, a gente... Nossa, cara, tem o Bland é assim, o Gigliotti, o Lorenzetti foi muito tempo assim.
Principalmente
no Cruzeiro, na universidade, quando ele jogou muito naquela Laú. E, pô, se a gente... Tem mais.
Dois casos aqui, o Musto tava encostado depois de ficar um ano sem jogar por causa de doping, e nem noticiavam isso aqui, era só o cara que foi o parça do Kudê lá no Rosário Central, que era o cão de guarda dele. Um outro cara, o Brian Rodrigues, que fez gol contra o Grêmio pelo Atipato,
o cara tava encostado no Numancia,
e... É normal, né? Os caras acham que é normal, porque... Ah, não, o cara teve uma boa fase de grupos da Libertadores 3 anos antes. Tipo, umas coisas que não fazem sentido, né? Mas enfim, Vitor, falando aqui mais um pouquinho de hoje, né? A gente já falou bastante de jogadores que foram cobiçados e tal, mas vamos falar das coisas boas. Então, vamos falar dos jogadores que chamaram a atenção, que foram contratados nessa última temporada 2020 para 2021, né? Porque tá essa confusão agora, a gente nem consegue dizer direito como... O que ficar o final da temporada, o que não é. Então a gente considerou contratações que foram feitas depois da pandemia, do futebol voltar na pandemia. Então, falando aqui de alguns jogadores, né, Vitor? Primeiro puxando pro Atlético Mineiro e falando do Atlético Mineiro em específico, trouxe vários jogadores estrangeiros, né? Seja Vargas, seja Júnior Alonso, seja... Putz, tem vários. E dois deles contratados que foram... que chamaram a nossa atenção foram o Alan Franco, que veio do Independiente Del Valle, 22 anos, como uma promessa, E o Matias Zanatti, que veio do Racing, esse sim com um cartaz para ir pro europeu, né? Então, essa é até... O Alan Franco até coloca, tipo, pô, interessante. Mas o Zanatti também é outro cara que já estavam falando que ia pra Europa, que já estavam falando que podia ir para jogar no futebol do exterior. E aí foi contratado por um valor bem alto, mas mesmo assim é uma contratação bem relevante, né?
Exatamente. É porque, assim, é aquele cara que não tem como nem criticar se ele for mal. Porque ele era um dos melhores jogadores da América do Sul e estava em time grande. Né?
Exatamente.
Então, é aquele tipo de contratação que, assim, mostra o poder do futebol brasileiro. A gente tirou o destaque de um time grande da América do Sul e trouxe para cá, que é o natural a ser feito quando o cara não vai para a Europa. Eu acho que assim, não é que a gente vai trazer todos os jogadores grandes jogadores de times grandes da América do Sul, mas acho que é um caminho natural pelo poder financeiro. É como se a gente olhasse para o jogador que sai do Chelsea e vai para o Real Madrid. É natural, porque é um time maior e é um time com mais dinheiro ainda assim. Então,
pois é. E eu tava pensando até nisso, que é um pouco grave, não, mas é arriscado tu pagar isso num cara assim. Mas é aquela coisa, não dá nem pra culpar. Tipo como o Grêmio fez com o Miller Bolanhos, um cara que tava se destacando no futebol sul-americano, voando na seleção, pagou uma quantia nele. Ele foi bem quando jogou, mas tem muito problema de lesão, entrou no extracampo. Então, assim, por mais que não tenha sido um jogo que deu muito certo, que o cara foi um destaque do Grêmio, o cara jogou seu futebol, mostrou que ao menos ele tinha futebol e acabou indo pro México, agora ele tá até no futebol chinês. Então, é um cara. Esse tipo de contratação não tem como tu julgar, né? Porque se o cara vai bem, é a comprovação. E se o cara vai mal, costuma ser 95% por problemas externos, né? Tipo agora os equatorianos do Atlético Mineiro, mesma coisa. Casares, Otero, mesma coisa, né? Então, o Otero é venezuelano até. Isso é bem curioso, né?
Não tem como acertar tudo, né, cara?
Não, não tem.
Você pode fazer certo. Você pode pegar um cara jovem que tava... Pô, por exemplo, o Bolanhos. Pô, não tinha como você buscar ele antes. Porque ele tava num time grande, no futebol do país dele, e ele era ainda novo. Ele ainda era novo. Não é, por exemplo, um cara, um colombiano que se destaca no... sei lá, no Rio Negro, Águilas, e vai pro São Lourenço. Não é assim. O cara tava ali do lado já. Já tava ali do lado, já era muito jovem, já tinha acabado de sair das categorias de base, tinha pouco tempo de profissional. Então, não tem muito o que fazer nesse tipo de caso. Errou, assim, não foi o que se esperava, porque inúmeros fatores que o do futebol, não tem como acertar tudo. Mas aí, o lado bom de contratar jogador jovem, o Grêmio não perdeu tudo depois, né? Quando ele conseguiu um dinheirinho dele.
Conseguiu. Então, quase conseguiu, não conseguiu abater, mas conseguiu uma grana interessante, porque também o dólar depois ficou mais em alta, e acabou, porque também tem isso, né? Outra coisa que eu ia falar antes que eu acabei esquecendo, esses jogadores sul-americanos, eles, mesmo se eles não renderem, se os caras forem de uma seleção um pouco mais fraca, tipo a chilena, ou a peruana, ou a boliviana, venezuelana, o cara tem o cartaz e são jogador selecionável. Isso pra muitas ligas importa, porque se tu vai vender um cara pra Bulgária, pra Ucrânia, pra Major League Soccer principalmente, que é o principal exemplo disso, se o cara é um cara selecionável, ele vai chegar lá com pompa, ele vai chegar lá com um cara que veio afirmado que é um jogador de seleção. Então só o cara de ele ter essa experiência, o cara jogou num time grande do Brasil, e mesmo se ele não tá bem, só por isso o valor dele de mercado já aumenta comparado a qualquer outro brasileiro aqui que tá encostado, né?
E existem, por exemplo, no caso da Premier League, jogador de seleção, ele tem mais, ele tem privilégios para entrar, né, para cumprir as regras de estrangeiro.
Isso, exatamente. Então facilita bastante até nesse sentido, né? E passando aqui um pouco pro Atlético Mineiro, mas falando de outro time que agora a gente pode estar se perguntando aí, putz, mas o Atlético Mineiro tem dinheiro, não é todo time que tem. O Bahia é um time muito bem estruturado e contratou dois estrangeiros. Um até, coloquei uma exceção que veio da Europa, que é o German Conte, né? Que é um defensor, veio por empréstimo junto ao Benfica, ele jogava no Colón antes. E o Juan Pablo Ramírez, que teve toda aquela história do racismo, que não foi comprovado, mas foi um lance muito ruim, né? Mas ele, querendo ou não, foi destaque na reta final do Brasileirão pelo Bahia. Veio por empréstimo, 23 anos. Ninguém dava nada por ele no Atlético Nacional. Então foram duas contratações baratas, interessantes, e que qualquer outro time de futebol brasileiro poderia ter feito, mas não fez, e o Bahia fez.
Exatamente, o Ramírez foi importantíssimo na briga contra o rebaixamento, né, na reta final ali. Ele é um bom jogador, cara. E só pra destacar aqui desses do Bahia, o German Conte. Porque foi um cara de destaque aqui na América do Sul. Aí é aquele caso, né? É um cara que já não era tão jovem, e aí fica um pouco mais difícil competir com a Europa. Porque, pô, uma coisa que eu, igual falei antes, se a gente não deveria perder jogador de 20, 21, 22 anos que estão no Banfield. Eu acho que aí a gente não deveria perder, a gente tinha que buscar. E nem os times argentinos também deveriam perder. Mas o cara já tinha um pouco mais de idade, já tava ali depois dos 23. Foi pro Benfica, acabou não jogando. Até também o Benfica tá num período turbulento ali, desde o título de 18-19. São duas temporadas bem turbulentas por lá. E aí o Benfica faz uma coisa que a gente lá no Guia bate na tecla há muitos anos. Jogadores encostados em clubes grandes da Europa, clubes das grandes ligas.
Tem
Olha muito. Esses caras, cara. Porque é o seguinte, eles não são velhos. Eu não tô defendendo contratar jogador de 35 anos encostado, não é isso. Não é isso. Mas, por exemplo, o Conte tem 26. O Conte tem 26. Então, assim, vem barato porque ele estava num país que, apesar de ganhar em euro, não tem salários exorbitantes, que é o caso do futebol português, e vem por empréstimo. Então, cara, o Bahia está conseguindo pagar o Conte. O Bahia está conseguindo. E, certamente, o Benfica está ajudando no pagamento dos salários dele.
Sim.
Então, é um tipo de... A gente está fazendo ali a thread dos jogadores com poucos minutos. Tem cara ali... de 25 anos, de 23 anos, de 24 anos, sul-americanos, que tende a ser mais fácil a contratação. E aí tem que olhar esses casos. Tem que olhar caso de cara de 35 anos, de 34 anos, os Ramires da vida, os Éders da vida, que tava lá no futebol chinês com a competitividade física, né, principalmente, muito mais baixa. Então vem aqui, o Brasil tem uma dificuldade de recuperar fisicamente, mas buscar esses caras. O Mari é um caso desse. É um cara que estava num time europeu pequeno, mas ele pertencia a um gigante que é o Manchester City, né? Um gigante financeiramente falando. E é um cara que já mostrou ter potencial. Já, pô, o cara foi contratado pelo Guardiola, então era um cara que já mostrou ter potencial. Jogava, chegou a jogar em La Liga e era jovem. Ele chegou aqui com 24 anos. Então é esse tipo de negócio que o Flamengo fez com o Mari. Numa outra realidade, e agora o Bahia fez com o German Conte.
Exatamente. E outra coisa que eu gostaria de falar disso também, que é bem relevante nesse sentido, que igual o Bahia fez com o German Conte, o Inter fez exatamente a mesma coisa com o Saravia. Exatamente a mesma
exatamente
a mesma coisa. Um cara
Bosquilha.
Mas o Saravia, até mais específico, o Saravia é um cara de seleção argentina. Era um cara que era convocado. E ele jogou pouco no Porto, teve poucas oportunidades. E aí veio, claro, o salário dele não é barato. Mas mesmo assim, o Inter só paga o salário e conseguiu um empréstimo de 2 anos com um cara que é selecionável da Argentina.
E pensa, comigo, ele não ficou lá encostado 2 anos. Ele jogou a Copa América aqui, foi pra lá, ficou o quê? 6 meses sem jogar e já voltou. Então ele não ficou parado muito tempo.
Sim, tem que prestar muita atenção nessa oportunidade, né?
Exatamente, e é de 93, cara, ainda é um cara jovem.
Sim, e outro que eu ia falar, que eu já ia emendar também com um do Grêmio, né, que veio do Cerro Porteño, é uma coisa que os times brasileiros têm que observar, né, os destaques de países como o Paraguai são muito baratos, que o Bahia trouxe o Oscar Ruiz, que era uma peça importante do Cerro Porteño, por 400 mil euros, e o Grêmio, em tese, trouxe o artilheiro do Cerro Porteño, que estava até em vias de se naturalizar paraguaio para jogar para a seleção, que é o Diego Churín, que apesar de não estar vivendo um bom momento, ele veio por um valor internacionalmente bem barato, que é 1 milhão e US$1.000.000 de dólares, acabou dando acho que US$1.500.000 de dólares e deu um pouquinho menos de euros. Mas era um cara que, apesar de não ser novo, né, tem 31 anos, era destaque. E esses Mas, cara, pensando nesse método de negócio, é melhor fazer isso do que tu contratar um cara aqui do futebol brasileiro, tipo um Ricardo Oliveira, que tu vai ter que pagar US$1.000.000 no salário. Por exemplo, agora não mais. Mas antes, sim. O Churin não ganha, sei lá, 300 mil.
É, mas aí você paga mais US$8.000.000 pra contratar, né?
Mas dilui, e é um cara que ao menos tava sendo destaque, não era um cara encostado.
Mas isso aí, eu te falei na época, eu não gostei da contratação na época, porque você vai olhar a carreira do cara, se teve duas temporadas com mais de 20 gols, é muito. Se teve duas. E é um cara com 31 anos já. É esse tipo de contratação que eu não gosto. É, porque assim, primeiro, você já tinha um atacante lá. Já tinha. Por mais que
em uma não tava fase.
Jogando,
em
é, não fase. Tava jogando tão bem, mas tinha começado bem o ano. Ele tava passando ali por um período de estabilidade. E assim, a contratação do Churin foi boa porque o Diego Souza começou a jogar. Não dá. Não dá. Esse argumento não dá.
Não, então, eu não digo que foi boa, mas eu digo que foi necessária.
Ah, então, tinha que contratar alguém. Pra motivar seu titular, pagar US$8 milhões no atacante.
Não, eu não gente, digo que valeu a pena. Eu não digo
sim,
que valeu
não,
a
eu
pena.
Entendo, eu entendo. Mas assim, eu já vi, não só você, eu já vi esses argumentos algumas vezes no Twitter, por exemplo. Não dá, não tem a melhor condição. E aí, é lógico que ele podia chegar aqui e começar a marcar gols, mas era um cara que ele nunca tinha sido super artilheiro, bicho, nunca. E tava jogando um time muito bem arrumado pelo Arce lá no Cerro Porteño, era um time que foi campeão com o pé nas costas, também por ele, obviamente, ele realmente foi destaque. Mas aí eu não gosto porque pagou muito caro, entendeu? Aí eu já não sei se eu... Não,
eu entendo.
Eu prefiro pegar o Éder, que é um cara que jogou Eurocopa, é um cara que jogou muitos anos no futebol italiano, viria sem custos, e aí a diferença salarial seria o contratação, o que se pagou nele, entendeu?
Pois, eu entendo o que tu tá falando, mas... Cara, eu tenho minhas dúvidas também. Eu acho que esse tipo de negócio, do Churin em específico, eu não achei ruim na época, até porque a gente tem que levar em conta também que nossa moeda tá muito, muito, muito desvalorizada. Então, US$1.000.000 e...
Por isso que não pode errar.
Então, exato. Então, tipo, num momento normal, isso é um valor bem baixo. Só que, claro, eu entendo que é um cara goleador, eu entendo que é um cara que... Na temporada passada ele tava indo bem no Cerro Porteño. Toda a carreira dele foi boa no Cerro Porteño. Teve uma boa temporada também no União Espanhola antes de chegar no Cerro Porteño. Mas também, 31 anos, eu entendo que também não tem como revender depois e tal. Eu entendo, mas eu admiro que o Grêmio ao menos tenha tentado fazer uma coisa diferente. Porque antes era... Olha os últimos nomes do Grêmio. O Tardelli, que apesar de eu achar que tinha sido certo... Custou muito mais caro. Aí as outras, o Viseu não deu certo. O Jael, que não deu.
Nem foi uma boa aposta,
o
Viseu.
Também acho. Então o Grêmio tentou fazer uma coisa diferente no mercado sul-americano. E assim, eu não vou queimar tanto o Churin, porque falam que ele não tem técnica, etc. Eu também acho que ele não é o jogador mais habilidoso do mundo. Mas também, o cara entrava só em bucha, né? Ele jogava com o time reserva do reserva que o Renato colocava no Brasileirão. Aí é foda também, né?
Ó, oh, eu vou te falar aqui, pegar outro exemplo do outro cara que o Grêmio trouxe, que foi o Pinhares por US$1.300.000. Vou te falar por que eu prefiro, eu achei o Pinhares uma baita contratação, não tá dando certo também, igual o Churin, apesar de já teve alguns bons jogos com o time principal, mas olha a diferença, o Pinhares era um jogador de seleção chilena, que é um degrau acima da Paraguai, mesmo que ele se naturalizasse Paraguai, é um degrau acima. Ele era jogador, ele jogou algumas partidas pela seleção chilena. E ele era o melhor jogador do futebol chileno. Ele era o melhor. Não tinha nenhum jogador em atividade no futebol chileno melhor que o Pinares na época que ele foi contratado. Ele era o craque da Católica, que vinha empilhando títulos chilenos. É 2 anos mais novo. E o principal, ele vem para uma posição que o Grêmio precisava mais. Porque a gente sabe, tem um craque, tem um meia craque no Grêmio. Só que não dá pra contar com ele. Não dá pra contar com o Jean-Pierre. A gente sabe disso. Vocês sabem muito melhor que eu. Então, o Pinares, ele pode não dar certo. Mas é um cara
mais novo que o Churinho, mais ou menos o mesmo valor, por uma posição que precisa muito mais, na época precisava muito mais, e muito mais estabelecido. Tem mais de 10 jogos pela seleção e era o melhor jogador. Então, o Pinares pode não dar certo também. O Churinho pode virar artilheiro a partir de agora e o Pinares não vai dar certo. Não dá certo. Só que eu acho uma contratação muito melhor. Muito melhor. E aí é outro tipo de negociação que mostra o poder do futebol brasileiro. A gente chegou, contratou o melhor jogador do futebol chileno, que talvez seja o quarto melhor do continente. E é Brasil, Argentina, Colômbia, também é Chile ou Uruguai, né? É,
isso.
E buscamos o melhor jogador por um valor que não foi caro para nossos padrões. Não foi caro, porque aí é um cara que não tem nem 30 anos ainda. E o Grêmio foi tranquilo pagar 7, 8 milhões dele.
E eu acho que aí tem outro problema nesse tipo de contratação, que não é nem a contratação, mas é como ela é feita. Porque tu contrata o cara, beleza. Só que aí, por exemplo, o teu técnico, ele não quer o jogador, não conhece o jogador, improvisa, escala errado, coloca em bucha, porque o Pinares foi isso, escalava como na posição que ele não queria, aí o cara vai lá, sai, vai para outro time, destrói. No Rio Grêmio aconteceu isso com o Marinho, aconteceu isso com o Luciano, aconteceu com outros jogadores. E aí a contratação é queimada, fica, putz, por que investir nesses chilenos? Por que investir num mercado periférico? O cara vem aqui e não jogou nada. Porque não é parça, porque o idioma, claro, que dificulta um pouco, porque escala errado. E escalar errado, cara. Um dos caras que, por exemplo, mais estava explodindo no futebol sul-americano nos últimos tempos, que era o Chumaceiro, o cara passou pelo Sport e jogou 6 jogos. Acho que... eu nem lembro quem era. Se era o Nelsinho Batista, se era o... esqueci aquele outro que treinou o Avaí faz pouco tempo. Mas, enfim... o Geninho, eu não sei, eu não lembro quem era o técnico do Sport. O cara escalou errado 6 jogos, dispensou. Então como é que tu foi, tipo, questionar uma contratação dessas?
Suco de futebol brasileiro, isso aí.
E outra coisa que também fazem, que é um... que no caso não é nem uma defesa do Churinho, mas é uma defesa também a visualizar números, que o brasileiro, no geral, ele analisa muito porcamente. Ele analisa por gols e jogos, por exemplo. Aí tu vai ver o Churinho, por exemplo, ele tem 24 jogos e 4 gols. Aí tu pensa, muito pouco, né? Realmente muito pouco. Só que aí tu vai ver os jogos que ele jogou, 25 jogos e 4 gols. Tu vai ver os jogos que ele jogou, todos os últimos 15 jogos ele entrou 79, 85. Só que isso contabiliza. E aí tu vai ver ele, putz, realmente, esse cara não tá jogando nada, não deu certo, vou mandar ele embora. Então tem umas coisas muito superficiais que acho que o futebol brasileiro precisa aprender ainda a lidar, né?
Com certeza. É, a interpretação de números é importantíssima, porque os números mentem também, né?
Mente.
Então, eu concordo com você nessa parte aí também.
Então,
passar pro
nosso queridíssimo aqui, outra contratação muito importante que também veio da Católica, Benjamin Kusevich, né, que veio da Católica, chegou no Palmeiras, ele tem até descendência croata, um cara que tava algum tempo já pintando que podia ser um bom defensor. O Palmeiras foi lá, pagou até um valor bem interessante nele, né, quase 2 milhões de euros, né, um valor que para um defensor sul-americano é relevante. É um cara de seleção, né?
Exatamente, é uma contratação muito boa do Palmeiras. É, buscou um cara jovem, de seleção, no melhor time do futebol chileno, titular, e por uma posição que já era bem servida, então ele não precisa ser titular já, ele pode ter um pouco mais de calma com ele para adaptar. Baita contratação, por um valor... é o valor, cara, é o valor. Pagou menos de 2 milhões de euros num dos zagueiros mais promissores do continente. É o preço. Mostra também força, né? Mostra força.
Mostra muita força. E já nessa linha também, outro cara que foi contratado agora pelo Inter, Carlos Palacios, né? Muito jovem, 20 anos, destaque do União Espanhola, convocado para a seleção principal, custou um pouco mais caro, 2,7 milhões de euros, mas é um cara que, 20 anos, cara, tem um potencial de revenda absurdo, né?
Exatamente. A gente falou dele bastante, né, no podcast do Inter. Contratação sensacional, cara. Sensacional. Não tinha como trazer ele antes, porque tem 20 anos ainda. Então, como que ia trazer ele antes? Não tinha como. Se você buscasse um sub-20, né? Também já ia pedir
de
demais.
Que também não é dos maiores, né?
Não é dos maiores, né? Então, não tinha como fazer melhor. Então, mas trouxe ele cedo, porque depois ele iria pro, sei lá, Colo-Colo, e aí ia custar o dobro.
Pois é.
Ou ia pro Boca, ia custar o triplo. Entendeu? Então, baita contratação do Inter. De novo, pode não dar certo, obviamente. Mas esse tipo de contratação tem que ser feito. Esse tipo.
E agora, quem tá ensinando a gente a contratar também por ter jogador, no caso, do que scouter e coisas europeias, é o Bragantino, né? Que contratou o César Aydar, que tem apenas 19 anos, que estava no Junior Barranquilla. Foram valores mais expressivos, né? 2 milhões de euros também. Mas é um cara que estava muito bem já no futebol colombiano, que é muito jovem. Foi uma equipe de scouts que fez a contratação, que buscou a contratação. Vai na mesma linha do Léo Realp, que veio do Independiente del Valle, que tem uma base muito sólida, que veio apenas com 17 anos. Cara, é um outro tipo de contratação já, né?
Exatamente. Exatamente. E o Bragantino tá fazendo isso, né?
Tá fazendo.
Por empréstimo. E buscou agora um cara já pra ser contratado em definitivo. E assim, o Bragantino vem pra ensinar mesmo, cara. Vem pra ensinar. Porque a capacidade de contratação deles é muito grande. E o modelo de negócio, né, no futebol deles é esse. É trazer jogador jovem, desenvolver, vai ter o retorno técnico natural, porque o cara vai se tornar melhor. E geralmente são bons jogadores que eles trazem, e vender depois pelo triplo.
Outro cara que veio assim foi o Thomas Quaid, né, que estava no Atlético de Tucumã. Esse é um cara que veio por empréstimo, então até para tu testar ele no futebol brasileiro para ver se ele vai dar certo ou não, 21 anos. Outra contratação nessa linha. Então o Bragantino realmente vai ensinar. Ele já estava fazendo futebol brasileiro, ele já contratou vários jogadores jovens aqui que não estavam sendo tão aproveitados ou que ainda não tinham estourado. E, cara, é questão de tempo do Bragantino ser um Salzburg 2.0, né? De ter uma gama de jogadores. E, cara, querendo ou não, aqui é um futebol que revela muito mais craques que, por exemplo, o austríaco. Então é questão de tempo para, com uma base bem feita, um projeto bem feito, o Bragantino valer tão a pena financeiramente quanto o Salzburg.
É, o que o Salzburg faz na África, em Guiné e Mali, o Bragantino pode fazer aqui mesmo. A quantidade de jogador é parecida.
Pode.
A quantidade de craque que vai surgir aqui é parecida. Só no Brasil.
Isso é bizarro. É bizarro que eles estão fazendo. Eu coloquei uma aqui também extra, mas aí é só por curiosidade mesmo, que o Cuiabá conta com uma promessa do 13 de fevereiro, que é um time paraguaio, que é o Alan Mendes. Eu não incluí ele tanto, porque ele é um cara que é da Cidade Leste, então é praticamente lá do Brasil. Mas é um cara, querendo ou não, tá em fase de testes, inclusive, ali no Cuiabá, tava se destacando ali no futebol paraguaio. O Cuiabá trouxe pra testar, né? Então, eu acho que essas contratações também, testes, assim, um cara que vê como é que ele tá, dá uma testada, trazer um cara ali, por exemplo, Grêmio Inter, que tem uma proximidade geográfica muito próxima ali com os times uruguaios também. Faz um intercâmbio, pega jogador, testa na base, testa em competição, vê como é que vai. Porque, cara, é outra estrutura, né? É outra estrutura. E aqui a gente tem uma condição, apesar de não ser o ideal, a gente tem uma condição muito maior de transformar um cara desses sul-americanos em craque do que nesses clubes sul-americanos. Lá eles são praticamente oásis, né?
Com certeza. E vale só registrar que esse Alan Mendes tem 20 anos. Ele é de 2001. Então o Cuiabá deve ter desembolsado muito pouco ou quase nada nele. Vamos ver o que dá, ué. Aposta assim que, cara, não tem como colocar defeito numa aposta dessa. Vamos ver o que dá. É um time que não tem uma capacidade de investimento muito grande. Vai pagar muito pouco por ele. O salário deve ser baixíssimo e é jovem. No máximo que vai acontecer é liberar ele depois do final do ano ou daqui a 2 anos, que ele não desenvolveu.
É isso aí.
Muito melhor trazer o Alan Mendes do que o Clayson.
E eu tava só vendo aqui, antes de a gente encerrar, né, porque um time que faz muito isso, River Plate, um time que faz muito isso, de contratar jogadores que jogam em clubes menores, foi assim com o Nath Fernandes, foi assim com o Pete Batista, foi assim com o De La Cruz, que contrata jogadores de times menores e depois revende por um valor muito maior. Por exemplo, nessa temporada, eles já contrataram o José Paradela, do Gimnasia, por 2 milhões de euros, 22 anos, um cara muito promissor, um cara que falam muito, Agustín Pallavicino, que também é argentino, veio
muito
do Deportivo Cali, dizem que é craque, veio por 1 milhão e 500 euros, Agustín Fontana, outro jogador ponta, veio do Banfield, 1.400, um cara que o Vitor tinha colocado na thread, inclusive, do Sul-Americana, Héctor Martínez, que veio do Defensa e Justiça, veio por empréstimo, passagens pela seleção argentina sub-20, né? Ele tava. Acho que ele tinha sido revelado até no River Plate. E aí foi pro Defensa e Justiça, se destacou no Defensa e Justiça e agora voltou por empréstimo pro River Plate. O cara que já tá tendo um valor de mercado de mais de quase 4 milhões de euros. Então, são movimentos que o River fez, que não são baratos, se a gente for ver, mas que no investimento a longo prazo vale completamente a pena, porque se tu somar todas as contratações, dá o preço que, por exemplo, venderam o Nath Fernandes, que fizeram exatamente a mesma coisa tempos atrás, né?
Exato. E além de ter o retorno financeiro, tem o retorno técnico. Que o Nath veio, destruiu, ganhou Libertadores, ganhou Copas, depois foi vendido. Foi muito mais do que foi gasto por ele. Mesma coisa o Pete Martinez. E o De La Cruz já renovou agora, então se for vendido vai ser por uma ótima grana. E assim, cara, e assim vai, cara. Assim
Falcão
vai.
Garcia, se tipo, sabe puxar um tempo atrás também.
Puxar, isso aí. Então,
é filosofia do clube, né?
E assim, clube. Nem é só o dinheiro, cara. Nem é só o dinheiro. Tem o retorno técnico também.
Exato, os caras foram multicampeões agora, né? O River é exatamente isso, é um time que não precisa tanto vender a esse ponto de ficar desesperado e entrega porque tu vende um outro jogador, tu já abate o que tu precisa pagar e, cara, campeão da Libertadores duas vezes, chegou em final, ganhou Sul-Americana, fez bonito em diversas outras competições na Argentina também, campeão da Copa Argentina. Então, cara, é uma coisa que parece óbvia, é lógica de fazer, é fácil de fazer e poucos times fazem. E é por isso que times como o River se dão muito bem no mundo atual, né? Depende do seu baile também, mesma coisa.
Exatamente. Só pra encerrar sobre o River, o River gastou 5 milhões e 200 mil euros nesses caras que você falou. Só o Nacho foi por 5 milhões.
Bizarro, né?
E o Nacho tem 31 anos.
É, vendeu muito depois que poderia, segurou o Nacho ainda pra ele render mais no time.
Ele se tornou só um dos melhores da história do clube.
É, só isso. Pete Martinez, mesma coisa, segurou um pouco, foi campeão, multicampeão, acabou vendendo pra Major League Soccer pra um valor até bem interessante, já não tão novo, então acho que é essa a linha. Mas, Vitor, deixa os recadinhos aí, fechar um podcast um pouco mais curto, mas nem tão curto, só que os últimos foram tão longos que esse parece curto, né?
Pois é, eu achei que ia ser até menor. Mas a gente não consegue mesmo fazer podcast menos de hora, não tem jeito. Mas é isso. Reforçar o pedido para a gente na Aurelo, que é igual o Rodrigo falou. É igual os outros agregadores, você não gasta nada para ouvir os podcasts por lá, mas a gente vai ganhar um pouquinho cada vez que você dá o play. E aí você pode usar o Aurelo Premium, aí se você quiser assinar e colocar a gente como padrinho para ter acesso a outros podcasts exclusivos da plataforma, mas se você não quiser, pode ouvir de graça e por lá que a gente ganha do mesmo jeito. E seguir a gente nas páginas, @guiadofutebol, todos os dias, cobertura completa do futebol mundial, futebol sul-americano, futebol do mercado do futebol brasileiro, no @guiadofutebolplus, todos os dias fotos históricas, algum vez ou outro, alguma thread temática lá bem interessante. E é isso, agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Era isso, pessoal. O recadinho do Vitor é sempre importante. Quando puder escutar no Aurelo, pra gente é melhor ainda. Vocês ganham com isso. Se for escutar os podcasts de graça, a gente ganha com isso também. Só baixar o aplicativo bem tranquilo. Também podem escutar no Spotify, que a gente sempre apoia. É bem fácil divulgar pros amigos. Dá pra divulgar no story do Instagram, muito tranquilo. Então, pra gente é ótimo. No Castbox, mesma coisa. No SoundCloud, a gente ainda tá lá os podcasts antigos. No Google Podcast, no Deezer. A gente tá em todos, né? Então, sempre bacana isso. Se vocês gostaram do podcast, a gente fala dessas threads aqui sul-americanas bastante tempo ali no guia, então @guiadofutebol no Twitter. E era isso. Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.